Mundo do Futebol com quem entende do assunto. É o Titulares, no ar.
Titulares no ar, são 8 horas e 50 segundos aqui em São Paulo, na calorosa São Paulo. Sorte que estamos num ar-condicionado nos estúdios Sócrates Brasileiro. Eu sou Paulo Júnior, até ao meu lado direito, Leandro Yamin, tudo bem?
Paulo Sérgio da Silva Júnior, como vai você?
Leandro Yamin, você preferia ser o Dátolo no drible no Pará, o japonês que fez o try... ou Pau Gasol?
Pau Gasol.
Pau Gasol.
Sem dúvida nenhuma, o grande atleta da semana no esporte mundial. Ele fez 50% dos pontos da seleção espanhola na partida que carimbou o passaporte da Espanha para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Uma partida que foi tratada na Espanha como o maracanazo francês. O jogo foi na França e a França apanhou... não apanhou, né? Foi um jogo bastante equilibrado, mas o que o Pau Gasol fez não vai ser esquecido pela coletividade esportiva espanhola por muito tempo.
A França que frustrou a Espanha no Mundial, é isso? E é uma revanche da Espanha que tinha caído para a França, não é?
Foi na Eurocopa, né?
Na
Eurocopa de 2 anos atrás, foi a França que eliminou a melhor. Embora o Pau Gasol não tenha jogado aquele jogo.
Pois é, ele fez 40 pontos dentro da França e no domingo a Espanha confirmou o título. Pra cima da Lituânia, de Paulius.
De Paulius, Paulius, o moço de Vilnius. Mas olha, muito legal, Lituânia e Espanha classificadas para a Olimpíada, dois países que gostam, que jogam um basquete interessante, mas o que não dá para entender é como a FIBA Europa se permite ter duas vagas para os Jogos Olímpicos e
que é diretas,
mesmo,
né?
Que é o mesmo número da América, sabe? Com o Brasil, 3. Hoje tem mais time da América do Sul do que da Europa. Nos Jogos Olímpicos confirmados, isso é meio aberrativo.
Isso
dado
deve...
que joga de basquete lá e aqui, né?
Isso deve se resolver com o pré-olímpico mundial.
Com o pré-olímpico
onde
mundial.
A própria França é uma das favoritas.
É uma das favoritas, mas, cara, são grupos de 6 onde só o campeão vai pra Olimpíada. É bem difícil.
França e Sérvia também, né?
França sim, Sérvia sim, a Itália também tá. E tem mais um time que me foge, não tenho certeza se é a Grécia, acho que não é a Grécia, mas tem mais um time, acho que são 4 europeus que vão pra esse pré-olímpico.
Então você preferiu ser o Pau Gasol. E aí, se for para ser o Dátolo ou o japonês que fez o try?
Em segundo lugar, o Dátolo, né? Porque Minas Gerais é legal pra caramba, cara.
Entendi. Você falou do maracanazo, a derrota da África do Sul foi meio maracanazo também.
Foi, né? O Japão
pro conseguiu, Japão.
Mas isso é um assunto para Chico Malta.
Tudo bem, Chico Malta?
Tudo bom, Paulo?
Você escreve rugby com Y ou em português?
Em português, né? Se eu escrever em português, eu escrevo em português. Se for em inglês, escreve com Y.
Ainda é uma palavra que ainda tá em processo, né? Ainda tem pessoas
como
que
futebol,
escrevem...
se escreve futebol.
Não dá pra comparar.
Futebol e não futebol.
Não dá pra comparar, né?
E
tudo
aí?
Bem?
Quer que fale de rugby?
Ah, fala do que você quiser.
Não, assistem rugby, né? Porque é um grande momento aí, a Copa do Mundo. Já que o futebol tá tão chato, apesar que eu tô gostando dessas duas últimas rodadas do brasileiro aí, tão empolgando. Eu vi bons jogos aí. Mas a Copa do Mundo de Rugby está empolgante na Inglaterra, né? No país onde que nasceu o rugby, assim como o futebol. E teve uma grande zebra. Como se fosse... Eu estava pensando aqui a hora que o Leandro estava falando, para fazer um comparativo com o futebol. Mas seria mais ou menos se a Austrália ganhasse numa Copa do Mundo da Alemanha. Seria algo, um feito realmente inédito. Ainda mais no rugby. O futebol permite ainda as zebras, né? No rugby é mais difícil ter zebra. Ainda mais uma África do Sul, que junto com a Nova Zelândia... É a grande potência do rugby mundial, né? São duas Copas do Mundo junto com a Nova Zelândia, que também tem duas Copas do Mundo, né?
Todo esporte... Inglaterra... Pode falar.
Então, fala que todo esporte que tem um score alto, é difícil, um pouquinho mais difícil você ter zebra, né?
É interessante você estar falando.
Então, um jogo que é 1-0, 1-1, por exemplo, a Argélia quase ganhou da Alemanha na Copa, né?
É verdade.
Num jogo como o rugby, uma zebra como essa é bem mais representativa.
Ainda mais na tradição que tem a África do Sul como rugby e o Japão. Que é um país que tem investido bastante no rugby nos últimos anos.
E a próxima Copa é lá, né?
A próxima Copa é lá. Justamente, eles já estão trabalhando, investindo muito no esporte. O Japão já é muito bom no rugby que vai ter nas Olimpíadas o ano que vem aqui no Brasil, que é de 7, porque esse é o de 15, né? E o de 7, que é um jogo muito mais dinâmico, mais curto também, é um jogo mais agradável de se ver também. Pra quem não conhece muito rugby, que acha meio chato e tal, você vê o 7, é legal de se ver. É um jogo dinâmico, corrido... Que pode ter vários jogos em sequência, porque é curto, né? Como vai ter na Olimpíada.
Você falou dos jogos na sequência? Ao contrário disso, a Copa do Mundo é bem longa, né?
É longa.
Ela dura 45, 50 dias.
Sim, sim. Porque que a recuperação do jogo de rugby é muito maior do que do futebol, né?
A Inglaterra ganhou, o País de Gales ganhou, a Zebra é o Japão mesmo, né? A Nova Zelândia ganhou da Argentina, que era um jogo bastante equilibrado.
Mas um jogo muito mais equilibrado que outras épocas. A Argentina já tá entre os 5 maiores times de rugby do mundo, né?
A França ganhou da Itália.
A Argentina que foi medalha de bronze na Copa do Mundo. Medalha de bronze não. Pegou o terceiro lugar na Copa do Mundo retrasada.
França e Itália, deu França.
A Itália tá muito mal. A Itália, depois que ela entrou no Six Nations, que é a Copa da Europa, que tem todo ano.
Decaiu.
Não, esse ano ela tava tendo bons jogos, tinha evoluído, mas esse ano só tem perdido.
E a Irlanda passou pelo Canadá.
Nossa Irlanda, né?
Irlanda, que é uma grande favorita à conquista da Copa do Mundo. Tá com um baita time.
Acho que não.
Se ganhar, o Paulo volta pra Galway.
Se a Irlanda ganha da Inglaterra uma final lá dentro, seria uma coisa...
jogo épico. Jogo épico.
Bombástico.
Cai a monarquia.
Matias Pinto, tudo bem?
Buenas, Paulo. Buenas, Leandro. Buenas, Chico. Buenas, nossos ouvintes da Central 3. Estamos aqui.
No pique, Matias. No pique. Quatro que sobem na Série B.
Os quatro que sobem na Série B, Botafogo, Sampaio Correia, Santinha e, pra fechar,
Dupla Bavi ou Paysandu?
O Paysandu, Paysandu.
Ousado, hein?
Eu acho que a Dupla Bavi já desfrutou demais da Série A.
Tenho a impressão que a nossa audiência baiana...
Acaba de mudar para o Baita Amigos. Para passar a classificação, Botafogo 52, Paysandu 47, Vitória e Bahia 46, Santa 44, Sampaio Corrêa 44, América 42. Esses, os do segundo ao sétimo, né, o Botafogo descolou um pouquinho, são os que estão hoje mais na briga. Para a gente começar falando de Campeonato Brasileiro, eu queria levar aos senhores a discussão acerca... da ida de Eduardo Batista do Sport para o Fluminense. O Sport, 11º colocado, perdeu para o Vasco. Fluminense, 12º colocado, perdeu para a Ponte. Tem quem ache que o Eduardo tinha sido bancado pela diretoria, então não tem que deixar o time no meio da campanha. Tem quem ache que bancar treinador é cascata. Então o cara tem que ir onde ele acha que é o melhor emprego para ele. O que você acha, Leandro Yamin?
Eu acho que, aconteceu coisa parecida já nesse campeonato com o Doriva no Vasco, né? Rejeitou a proposta do Grêmio, ia ganhar bastante mais dinheiro, ia ter um time com uma estrutura melhor, um elenco melhor. Ele falou, não vou porque eu me sinto seguro no Vasco. O Eurico me deu aqui carta branca, eu olhei no olho dele, o fio do bigode aqui tá bem forte, eu vou ficar. E não passou 2 meses, o Doriva tava sem emprego, hoje tá na Ponte Preta, ganhando certamente muito menos e com muito menos perspectiva do que teria se estivesse no Grêmio, esse Grêmio que a gente tá vendo fazer o campeonato que tá fazendo.
Que não precisava ser nenhum gênio para saber que tinha um elenco melhor que o Vasco.
Exatamente. É uma via de mão dupla, eu acho, que do pedir gratidão de treinador hoje é difícil, porque o treinador enquanto classe, né, de futebol, já está muito machucado, né, de tantas e tantas demissões antes do tempo, precipitadas, ou de tantas vezes ver a cabeça do técnico sendo colocada na bandeja para a opinião pública por mera covardia de quem lidera, de quem está de terno e gravata lá nos andares altos dos clubes sociais. Agora, nesse caso específico do filho do Nelsinho, a gente está falando... Aí vou chutar, eu não sei quanto ele ganhava nem quanto ele vai ganhar no Fluminense. Mas nós estamos falando de, sei lá, mais de 50 mil, pelo menos, por mês a mais. É claro que, assim, não se faz conta com o dinheiro dos outros, mas, bicho, o sistema futebolístico hoje tá tão díspare a coisa tá tão complicada de você... É tão complicado hoje você ser o Sport na Série A, o único time do Nordeste, e manter uma competição econômica saudável, possível de bater de frente. Eu lamento, se fosse, eu me sinto muito mais entusiasmado para discutir isso, a questão econômica da coisa, o desequilíbrio econômico, porque eu não vou jogar moral e caráter de treinador que larga o time depois de tanta coisa que a gente vê acontecendo com os treinadores.
E tem uma coisa que eu fiz essa pergunta porque tem que tomar cuidado para não colocar no mesmo patamar dirigente e treinador, né? Um tem poder de demissão, o outro pode ser demitido. Se você tem um, você trabalha lá no banco e o teu gerente chega um dia para você e fala, ó, você pode ir embora, tá? Pode ir embora agora. Tá aqui, ó, pode ir embora. É uma coisa. Se você chega pro teu gerente no banco e fala, ó, tô indo embora, pareceu coisa melhor, é outra coisa. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu acho que é um pouco de inocência falar que o cara tava bancado, sabe? Ele podia estar desempregado hoje. Perde duas seguidas no esporte.
Dá uma entrevista errada hoje em dia.
Tá desempregado. Então, acho que o técnico, enquanto funcionário, diferente de um dirigente, que esse sim manda e desmanda a critério da própria cabeça, né? O cara acorda um dia e manda o técnico embora.
Eu adoraria falar coisa diferente. Eu adoraria falar que o técnico, os diretores do esporte, há 15 anos, tem uma postura super correta com todos os técnicos que passaram por lá. Não posso falar isso, então...
Pois é.
Sei lá, é meio o chamado sexo dos anjos também.
Ficar... Que coisa, hein?
É bonito.
E você, Matheus, né? Pinda?
Ah, eu acho que nesse caso também, pro próprio Eduardo Batista, ele viu uma oportunidade melhor no Fluminense. Se você for ver a tabela, os dois times se encontram, respectivamente, agora na 11ª posição e na 12ª. E ele viu também que não tinha mais muito como o que tirar desse esporte. A diferença é que o esporte está na Sul-Americana, enquanto que o Fluminense está na Copa do Brasil. Imagino que o esporte tenha mais condição de chegar longe na competição continental do que o Fluminense chegar na competição nacional. Mas também não vejo muita polêmica como estão querendo levar, porque faz parte do futebol. Não dá para exigir isso de nenhum profissional. Se ele tem uma proposta melhor e os treinadores não gozam de confiança das diretorias, na maioria dos casos, e o esporte é mais um desses casos, não dá para exigir nada do Eduardo Batista. Ele está indo agora para um centro maior do futebol. É uma promoção. Apesar de que a situação no Fluminense, momentaneamente, está pior do que a do Sport. Não em termos de classificação, mas em termos anímicos.
E acho que uma coisa que advoga a favor do Batista é que ele era o treinador com mais tempo no cargo, né? Então não é que ele deu um pulinho no Sport para ir para um clube maior. Não. Ele fez o esporte acontecer, ele virou uma opção por méritos totais dele próprio. Em campo, o Vasco ganhou do esporte. Fazer as contas aqui do Vasco, e a gente já emenda com a Copa do Brasil, Vasco passou Joinville, o que parecia bastante distante, que era sair da lanterna, aconteceu. São 3 vitórias e um empate nos 4 últimos jogos, 10 pontos de 12. Vasco tem 23, 5 do Figueirense, 8 da Chapecoense, 8 do Goiás. Então são 8 pontos para sair da zona de rebaixamento. Tem um clássico contra o Flamengo no Maracanã. Duas coisas. Primeiro, quanto que essas vitórias passam de confiança em relação ao Vasco, que tem um jogo que gosta de jogar, que é o clássico contra o Flamengo, tendo bem nos clássicos. E segundo...
Principalmente com o Flamengo.
Principalmente com o Flamengo. E segundo... O que essa vinda ao Morumbi na Copa do Brasil pode prejudicar? Eu não gosto dessa coisa de priorizar campeonato, mas nessa situação extrema...
Mas no caso do Vasco também são competições diferentes pelos jogadores que podem atuar
também,
pelo clube.
Mas já tem, por exemplo, uma entrevista do Nenê hoje à tarde, ele falando que quer vir para o Morumbi. Sendo que ele é um dos veteranos que poderia ser poupado. Chegou, enfim, estava jogando fora do Brasil, não deve ser dos melhores ritmos.
O Nenê pode ser substituído pelo Leandrão.
Mais ou menos. O Leandrão pode jogar a Copa do Brasil? Acho que não
pode jogar a Copa do Brasil, por isso.
Teria que jogar o Leandrão no Brasileiro.
O Leandrão jogaria no Brasileiro, o Nenê jogaria pela Copa do Brasil.
O Vasco é um time bem veterano, né? Essas referências que ele foi buscar, né? Jorge Henrique, Nenê, o próprio Guinazu no meio-campo...
É a agenda telefônica do Eurico Miranda, né? É um cara que parou no tempo e a agenda telefônica dele tem esses jogadores. Ele não, não deve
parece fazer, que dizem que tem 7 números nos celulares na agenda.
Na agenda dele. Não faz ideia do que é.
Você lembra,
que é
Chico,
atrás de um jogador de 22 anos.
Seu telefone tinha 7 números?
Eu me lembro quando não tinha celular. Deixa eu falar uma coisa, Paulo. Por que você acha que não tem que priorizar? A prioridade máxima do Vasco é fugir do rebaixamento agora.
Não, é que eu acho que
a Copa
isso...
do Brasil tá em décimo plano.
É que eu acho que isso vira muleta, sabe?
Ainda mais um time veterano que a gente tá falando que não vai aguentar dois campeonatos.
Um dos 12 maiores times do Brasil, assim, ele tem que ter capacidade de ter, pra mim, dá pra ter 20 caras voando, assim. Tem base forte, sabe? Tem jogador emprestado aí a rodo. Eu não gosto dessa ideia de não dá pra jogar duas. Tem que dar pra jogar duas. Você tá inscrito em duas, tem que dar pra jogar duas.
O Vasco, nas últimas 4 rodadas, empatado com o Inter, é o melhor campanha no Campeonato Brasileiro. 10 pontos.
E no retorno é o 14º.
Por quê? Porque começou perdendo uma atrás da outra. Agora, no dia a dia, aquela coisa, a gente sabe que o grande foco do treinador do Vasco é o motivacional, né? É a lábia, né? O Jorginho é cheio de inflar ego de jogador, tudo mais. É o jeitão dele. Cara, nas últimas 4 rodadas temos a melhor campanha. Se repete nas próximas 4, 5 rodadas campanha parecida, o Vasco chega para 6, 5 rodadas finais com reais chances de escapar do rebaixamento. Se o Vasco tivesse aqui sem essa campanha nas últimas 4 rodadas, ou seja, tivesse nesse momento com, sei lá, 18 pontos e não 23, bicho, aí vai jogar a Copa do Brasil, vai ser feliz com o que sobra, porque não vai dar. Com 23 já não é mais nem o Lanterna. Eu acho que é caso para não... Deixa o São Paulo ir para a semifinal, assim, sabe? Vem jogar com um time totalmente alternativo.
E vai para a guerra no Clássico.
E não estou falando só de perna, de físico, não. É chegar no vestiário e tirar um pouco de...
Pode ser.
Falar, gente, vamos respirar. Viemos aqui para São Paulo, passamos um dia gostoso no hotel, tá tudo certo. Divirtam-se. Vamos encontrar algumas coisas hoje, mas sem pressão nenhuma.
Mas o Vasco, por exemplo, ainda tem, como o Paulo falou, o clássico contra o Flamengo, além de outro clássico depois com o Fluminense, e enfrenta os 5 primeiros colocados ainda do Campeonato Brasileiro nesse retorno.
Tem a sequência agora até que não é das piores, né? Flamengo visita o Avaí e depois recebe a Chapecoense. Então, em tese, ganha o clássico, digamos. Consegue arrancar essa vitória do Avaí, que já é quase que um confronto direto, e bate a Chapecoense, que é outro confronto direto. Se dá uma arrancada de 9 pontos em 9 possíveis, chega ali na casa dos 30 e pouquinhos e já pode chegar na reta final com chances mais reais. De toda forma, a sequência já é bastante boa, né? Um campeonato equilibrado desse jeito. Quando você vê as bolinhas aqui, Leandro e a mim, na tabela do Globoesporte.com, 2 times, Vasco e Inter, como você citou, são os times que não perderam nos últimos 4 jogos. Então o campeonato é muito equilibrado mesmo, né?
Pois é.
Ficando ou não, já é uma sequência que o torcedor tem que gostar de curtir. Tem que curtir, desfrutar um pouquinho do time também. Que ganhou uns joguinhos aí, né? Vamos ver.
Ganhou uns joguinhos. E agora é um clássico, depois Avaí e Chapecoense.
Então,
cara,
totais condições.
Realmente, né? Dá pra chegar na rodada 31 contra o São Paulo. Aí sim, um jogo no Morumbi que importa bastante pro Vasco, não um jogo da Copa do Brasil, com chance de falar, meu, se fizer mais, vamos fazer 10 pontos de novo em 4 rodadas, igual fez agora. Dá. Chapecoense, Avaí e um clássico contra o Flamengo. Dá pra você chegar no jogo contra o São Paulo com 30 pontos e, sei lá, 30 jogos e 29, 30 pontos.
Sim,
aí tá no campeonato.
Vai pegar o São Paulo dia 18, depois dos confrontos da Copa do Brasil. São Paulo e Vasco, quarta-feira, às 10 da noite. Jogo de ida é no Morumbi. Falar então do São Paulo, que a gente falou do Vasco, né? Se deve poupar jogadores agora ou não pra Copa do Brasil. O São Paulo... A situação é completamente diferente, obviamente, está longe de brigar para não cair, pelo contrário, está brigando lá em cima. Mas o Osório, não sei se necessariamente pela Copa do Brasil, um pouco por isso, um pouco porque também gosta de variar o time, gosta de testar outras formações, gosta de revezar o elenco, poupou, acho que Principalmente o Pato é o que mais chama atenção, ficou no banco de reservas no jogo de ontem e o São Paulo perdeu em Santa Catarina. Tudo bem, Vitor Birner?
Tudo bem, Paulo. Boa noite você, boa noite Leandro, boa noite, noite. Chico, boa noite
Matias. Uma voz um tanto quanto...
Bom, tô melhor agora, né, um pouco, foi pior durante a semana. É, desculpa o atraso, né, semana passada me deixaram do lado de fora, eu cheguei na hora, hoje eu cheguei atrasado mesmo, então a culpa é minha. A culpa não é do Chico Malta que faz essas...
Até quando a culpa é sua, você tem que lembrar que semana passada a culpa não foi sua, né?
Não, mas é lógico, né? Porque senão eu vou achar que... É a mesma coisa, você tem o seguro de carro.
Senão
você tem o seguro de carro. Ah. Aí você vai lá o dia e bate na sua traseira, você não vai ser responsabilizado, você não tem que pagar a franquia para usar o seguro. Se na vez seguinte você bater na traseira... Você tem que pagar a franquia, então são situações completamente diferentes.
E aí quando o cara te perguntar por que você bateu, você vai falar, então, semana passada o cara bateu.
Não, eu vou contar porque bati, o cara vai perguntar, mas e semana passada?
Entendi.
Aí eu falo, semana passada então, foi tá. Ele que bateu.
Mas então, a gente falou, e o São Paulo, né? Então vamos lá.
Então o São Paulo, eu não acho que o Osório poupou porque gosta de variar o esquema tático ou a formação. Eu acho que o São Paulo tem nesses três próximos jogos... O momento mais importante da temporada até o momento, porque o São Paulo tem com a Copa do Brasil a chance de ser campeão. Ali tem chances concretas, possibilidade concreta de ganhar um título. Pega um time em ascensão, que se não é a melhor equipe do Brasil, não é o time do primeiro turno do Campeonato Nacional. Ou seja, requer todo tipo de cuidado. E no meio disso tem o clássico contra o Palmeiras. O último clássico, o Osório perdeu, o São Paulo perdeu para o Santos, com o baile. E no primeiro turno perdeu para o Palmeiras por uma larga margem de gols. Ou seja, o resultado desse jogo de quarta-feira, ele é muito, mas muito importante para o São Paulo. Se o São Paulo consegue ganhar do Vasco da Gama, faz 2-0, não toma gols, consegue uma margem de gols maior do que um. Primeiro que o time ganha muito moral para jogar contra o Palmeiras no Clássico. Segundo, tem uma disputa ali que pode até virar para o G3, que Palmeiras, São Paulo... Flamengo tentam travar com o Grêmio.
Tá? É um saco esses G, né?
É um saco. Agora, tem essa disputa. O São Paulo, se ganhar do Palmeiras no final de semana, o São Paulo volta pro tal do G4. Então, eu acho que tirar jogadores contra o Avaí. O São Paulo podia ter vencido o Avaí, mesmo com aquele time. O São Paulo, no primeiro tempo, jogou melhor que o Avaí. Criou mais chances com o Avaí, segundo tempo caiu de rendimento. Teve ali seus problemas. Eu acho que o Osório só assumiu a responsabilidade pela derrota, chamou pra si, porque tinha muitos jogadores jovens ali no elenco, colocando o Lianco na lateral direita, né?
Que é o único Lianco, né, da história do futebol mundial.
Brasileiro, eu acredito que sim.
Mundial, não, mundial, é... mundial. Nome inédito. Lianco, a FIFA tweetou hoje que é um nome inédito.
Como chama?
Lianco.
Lianco.
Com Y.
Com Y.
Parece um animal dos Andes, né?
Pois é.
Lianco.
Então eu acho que teve muita lógica que o Osório fez ontem. Não vi isso.
Você não acha que o Pato, desculpa te interromper, tem certos caras que tem uma espinha ali no time. Você acha que não dá pra chegar nos caras igual o Pato, que tem uma. Que não é velho, que se movimenta e de repente. Não sei. Aquele. No clássico, Michel Bastos no banco e ontem o Pato no banco, eu acho que passa um pouco, assim, porque uma ou outra referência, sem ela. É um cara que ajuda os outros a melhorarem também.
Então, mas você acha que por ser uma referência, não é fundamental que ele esteja em campo nos jogos mais importantes? Porque então, você sai de parte do mesmo lugar para dois pontos totalmente antagônicos. Não, mas assim, e ambos têm lógica, os
claro,
pontos antagônicos.
A minha ideia é que, assim, dos 11 caras, que você tem em campo, eu acho que dois ou três têm que aguentar a maratona. Eu penso dessa forma, assim, pessoalmente. Dos 11 caras titulares... Dois ou três precisam estar para os outros que vão mudando se encontrarem.
Eu concordo contigo. O que eu gostaria de ter...
O centroavante, por exemplo, desculpa, que jogou o João menino, Paulo. João Paulo. Acho que é muita coisa, João Paulo, Carlinhos e Rogério. É muito desconhecimento.
João Schmidt no meio.
É muito Liendo desconhecimento. Lateral direito. Agora, você põe Pato, os quatro que tiverem em volta dele...
Não, Paulo, em volta do Pato. Você está coberto de razão. Mas para eu saber se o Osório foi preciso ou não, eu teria... necessidade de ver o relatório do departamento
claro,
médico.
Claro. É que porque eu só fico com a impressão...
condição física do Pato, né?
Eu fico com a impressão que talvez ele quer dar um tratamento igual para todos os jogadores. Eu acho que Pato e Michel Bastos podem sofrer um pouquinho mais, pode ficar um pouquinho mais cansado.
Mas acho que já sofrem um pouco mais.
Ah, eles são poupados igual são os outros, é isso que eu quero dizer.
Não esquece que isso também permite que alguns jogadores mais jovens tenham rodagem.
Claro, isso é ótimo.
O São Paulo valoriza as categorias de base,
isso é ótimo.
Que não realizava há muitos anos. Que o time tenha uma disputa por posições mais intensa, sendo que todos os últimos treinadores, com exceção ao Carpegiani, praticamente colocaram donos de 9, 10 posições cativas ali, não tinha muita disputa. O Matias tem memória melhor que a minha, pode, não sei se pode me contrariar, mas o Muricy é o cara que dava muita posição para o jogador. O Ney Franco para 8, 9 jogadores também, eles tinham as posições ali, dificilmente perderiam, né? E com o Osório, você sabe. Você tem ali, por exemplo, eu não sei se a gente conseguiria definir aqui qual é o time titular do São Paulo. Tem aí 8, 9 jogadores, são titulares, mas você nunca sabe se eles vão jogar na próxima partida. E pro treinador que enfrenta o São Paulo, deve ser difícil também. Porque se o São Paulo pega
o
dia entrosado...
Como é bom ser o Osório, né?
Eu acho.
É ótimo ser o Osório.
Por quê?
É porque ele pode fazer isso, né?
Porque tem conhecimento.
Não é só isso. Porque tem...
Está bancado pela diretoria?
Porque tá bancado por várias coisas, né? Por esse senso da imprensa, uma ideia.
Eu acho que justamente a imprensa tem combatido muito o Osório.
Ah, eu não acho.
Eu acho que principalmente os ex-jogadores que são comentaristas.
A boleiragem
tá de olho
no
Osório.
Ele ainda soa, de modo geral, muito mais como um cara de... Olha que legal o Osório no Brasil, como ele pode pôr conceitos.
Ele é diferente.
Ele é uma resposta ao 7-1.
Sim, mas o Osório, ele é diferente. Quer goste ou não do Osório, ele é um elemento diferente ao futebol brasileiro.
Não, e ele sabe aproveitar isso.
Então, a imprensa ainda não está sabendo lidar com o plano de jogo dele.
Só que
a própria cultura do rodízio. Mas eu acho que ainda enfrenta muita resistência também.
É que eu acho que assim.
Da própria torcida do São Paulo, idem.
Ele sabe, ele tem não estou desmerecendo o trabalho dele, mas assim, ele tem um conforto de que assim, eles me chamaram, eu vou fazer o que eu penso.
Sim.
Ele é meio franco atirador, assim. Se digamos que o Osório é mandado embora quinta-feira...
Até porque ele não tem mercado só no Brasil.
Então, é bom para ele ser franco atirador também. Se o Eduardo Batista chega no Fluminense, pega o lateral esquerdo, põe de ponta direita, vai falar, pô, como assim, né?
Mas ele faz uma pergunta.
Isso tem um lado bom e ruim.
O Carlinhos é melhor criando ou marcando?
Eu não sei.
O Carlinhos chuta melhor com a parte dentro do pé ou com a parte de fora?
E quantos...
Ele colocou o cara na posição certa.
Só que você acha que os treinadores...
O errado estava antes, todos os outros estavam errados antes.
Só que você acha que os outros tinham moral para colocar o cara lá e perde um
Eu
jogo?
Eu acho que não.
Toma 4 do Palmeiras, toma 3 do Santos.
Aí você tem razão.
É claro que é muito confortável.
Se o Brasil tivesse vencido a Copa do Mundo goleando, uma semifinal time grande, o Osório não poderia fazer o que ele faz.
E assim...
Ele é franco atirador.
E a gente não tá falando de um campo de certo ou errado. A gente várias vezes disse aqui que o Tite tem uma maneira bem oposta de trabalhar o time.
Pra sair
do time, tem que jogar mal repetidas vezes pro Tite não precisar nem explicar pro cara.
Foi o caso do Ralf.
Tá claro pra você porque você tá saindo. É uma maneira diferente. A maneira do Osório parece que se renova a cada... O cara tem que tirar nota azul toda semana pra continuar no time. São maneiras diferentes, mas não tem uma certa e uma errada. O certo e o errado tá na hora do filosofia ou resultado? E aí o São Paulo tem perdido bastante. Até quando a filosofia vai estar melhor do que o resultado?
Eu não acho que a colocação do São Paulo... Se a gente for olhar o elenco do São Paulo e a posição do time no campeonato, eu acho que ela é completamente incoerente. Eu acho que os resultados são melhores do que eu imaginava no começo. Pegar o meu texto que eu escrevi quando o São Paulo contratou o Osório, antes de ele pisar na cidade, eu falei assim, não dá pra cobrar resultado nenhum esse ano. Porque eu sabia que ele ia fazer um negócio assim.
E aí é o seguinte, o resultado, a posição do São Paulo, eu discordo. Acho que tá no lugar que tinha que estar.
Então,
mas,
é coerente.
Mas o Osório falou hoje que... Como é que foi que ele falou? Até me chamaram a atenção no Twitter hoje.
Alexander.
Lá do Rio de Janeiro, o Matheus Meiorra, o grande flamenguista, disse que o Osório comentou hoje que... Não, eu vou... Eu já vejo poucas chances de título no Campeonato Brasileiro, então eu vou com tudo para a Copa do Brasil. E parece que tem gente na sala de imprensa que começou a puxar os cabelos, pegar o calculador, não conseguia entender. Ué, o Osório não tá preocupado com o G4? Não é o G4 que importa no mundo, né? Porque as pessoas precisam vender os pontos corridos em que termina o ano com 4 campeões, né?
Se não tiver campeão da Copa Sul-Americana,
se não tiver campeão da Copa Sul-Americana, se o campeão da Copa do Brasil não for o mesmo que tá no G4, senão vai ter o sexto, pode ir. O cara tá pensando em ser campeão. E aí tá bem o avesso do que o Vasco acabou de...
Sim, imagina assim, fica um ano sem Libertadores, dá um pau na Conmebol, não tem Libertadores ano que vem. Aí não tem G4, aí
eu nunca pensei nisso, ia ser um prejuízo pro Campeonato Brasileiro.
Acabou o assunto.
E pra Copa do Brasil.
Acabou o assunto, o time tá lá em quarto, começa, sei lá, dispensar jogador, acabou o assunto. Você ia falar, Matias, desculpa.
Não, só em relação ao Osório, que ele justificou, né, a escalação de ontem, justamente por conta da Copa do Brasil e do Clássico. São duas coisas que ele percebeu que a torcida São Paulina tem sentido muito falta, né?
Claro.
Das vitórias nos Clássicos e no mata-mata, onde a equipe sai técnico, entra técnico, ainda demonstra muita fragilidade. E para mim a única coisa justificável da escalação de ontem foi a insistência com Wesley, que fez uma péssima partida na quinta-feira. E...
muito fraco, né?
E teve...
Não tem lugar no mundo, né, Wesley?
E jogou os 90 minutos ontem.
Não tem lugar no mundo, Wesley, né? Ele não ajuda em nada o mundo.
Eu não tava no Morumbi e não vi. Nem ouvi, não vi no YouTube, não sei. Mas
jogou mal
me contaram que a vaia que ele sofreu no Morumbi ontem já é equiparada com a...
quinta, né?
Na quinta.
Com do Palmeiras, não.
Com o que ele já sofreu no Palmeiras.
Não, assim, é o começo. É o começo.
Mas é um começo.
É o começo.
Vai chegar lá, tem potencial, né?
Se continuar assim, chega lá.
Assim, não se banca pelo talento, não corre mais que ninguém no campo, não é operário. Tem que achar um perfil, né? Você tem que achar um sentido na tua vida, né? Não quer carregar o piano, mas não banca também ser um meia.
Eu não acho que é mau jogador, mas eu acho
indolente.
Que ele, um pouco indolente
um
e,
pouco.
E supervaloriza. No São Paulo, no Palmeiras muito, no São Paulo um pouco, tá? Não chega a ser igual.
Ah.
Agora, ele tem um pouco de, digamos assim, ele avalia o próprio futebol de uma maneira muito generosa consigo mesmo.
Então, é um lunático, ele não tá entendendo o que é a profissão dele.
Mas isso se ajusta.
Não.
Se ele deixar e se tiver quem saiba orientar.
Vitor, a vaquinha foi em 2012 que ele voltou pro Palmeiras?
Foi 13, acho que ele voltou já.
Não, voltou 12, machucou.
12, porque 13 é a Série B, né? É,
exato.
Na Série B ele já tinha um ano de clube já, então 12. É a quarta temporada já, que ele tá nessa daquele Wesley lá do Santos, na total indolência. Pra mim a contratação dele é completamente estranha, não faz sentido nenhum. A
contratação dele vem do presidente.
Pois é, não dá pra ter um embasamento
pessoas
técnico.
Próximas ao presidente.
São 8h30, para fazer igual semana passada, a gente passar aqui pela Série C que tá tendo jogo. Começando agora Vila Nova e Salgueiro, Confiança e América de Natal. Confiança e América de Natal, jogo mais do que direto por uma das vagas na próxima fase. Fortaleza 33, Asa 32, Vila Nova 30. O quarto agora é o América, 26, e o quinto é o Confiança, 25. Então quem ganhar...
Não custa explicar para as pessoas qual América.
O América de Natal, desculpa. O jogo no Sergipe. Então, quem vencer fica no quarto lugar, vai para a última rodada em vantagem para se classificar. Fortaleza já está garantido na próxima fase. No grupo B, que é o grupo da metade do Brasil para baixo, grupo aí que tem os mineiros, os paulistas,
baixo,
os cariocas.
Abaixo.
Londrina 31, Tupi 30, Portuguesa 27, Brasil 26.
Portuguesa que conseguiu um patrocinador. Isso deve ser anunciado nos próximos dias, que vai conseguir bancar todas as contas do futebol profissional.
Que legal.
Aquele negócio dos padrões, até o final do Campeonato Paulista.
Muito bom, boa notícia.
Paulista da Série A2, isso. Cabe bem lembrar.
É boa notícia para a Luzinha.
E precisa de uma vitória para se classificar à próxima fase da Série C.
A Luzinha é. Que...
E recebe o... recebe o Tombense já eliminado e sem chance de rebaixamento no Canindé.
Cheio, a Portuguesa cheia de parênteses aqui. O último, a Portuguesa que alugou o ginásio que a gente entrou recentemente. A gente visitou o Canindé.
Tanto quanto abandonado.
Então, foi alugado por 10 anos por uma igreja, não sei se é universal, mas uma igreja evangélica. Vai tomar conta daquele ginásio por 10 anos.
Para mim isso é uma contradição. Eu fui hold de um show lá.
Hold!
show do Venom. No show do Venom com o Exciter, no ginásio da Portuguesa, e agora vira um templo religioso.
Ou seja, melhorou, né?
Melhorou.
Eu também não gosto mais de Venom, né? Eu gostava na época.
Hoje em dia uma coisa mais diabólica, vai pra uma coisa...
Hoje em dia eu tô fora das caveiras e dessas coisas hoje em dia.
Londrina e Tupi classificados. Lusa 27, Brasil 26, Juventude 26, Guarani 26. São quatro times divididos por um ponto. brigando pelas duas últimas vagas. A Lusa joga em casa, só depende dela, obviamente. O Brasil visita o Tupi, é quem tem a missão mais ingrata. O Juventude recebe o Guaratinguetá, que já não briga por nada no campeonato. E o Guarani pega o Caxias, que está rebaixado para a Série D, mas é quem tem a situação mais complicada, porque perde nos critérios de desempate o Guarani. Enfim, Portuguesa só depende dela, Brasil só depende dele. E Juventude e Guarani secam ambos e tentam vencer seus jogos.
Só para entender uma coisa, se o Caxias perder, é bom pro Guarani?
É uma loucura esse telefone.
Quer dizer, se o Caxias perder, ele atrapalha o Juventude?
Atrapalha o Juventude.
Vai perder o jogo.
Assim como o...
Vai perder o jogo.
Não, o Guarani provavelmente já ganharia do Caxias rebaixado e com muito menos
pontos. Se vai fazer 6, vai fazer, eu acho.
Tem a questão do saldo também, que se o Brasil de Pelotas e o Guarani empatam em pontos, o saldo é importante. Então, também acredito que o Caxias pode perder de goleada para prejudicar o Brasil de Pelotas.
A torcida
também
comemorou, não comemorou?
Comemorou contra o Guarani, contra a Portuguesa.
Tá,
Paulo Schmidt, você acha que isso dá perda de mando? Pergunta para ele.
Aliás, acho que, será que a TJD vai intervir nessas coisas assim? Ou é só quando aparece
Eu acho que ele só vem em Premiere.
Boa questão, hein?
É só no Premiere que eles assistem.
Eles não assistem TV Brasil, eles não assistem Esporte Interativo.
A resposta é sim, eles vão intervir em tudo. Contanto que as pessoas que muito ocupadas em algumas televisões por aí, tanto as abertas que transmitem quanto as a cabo que podem transmitir, o Campeonato Brasileiro, acham que a pauta é interessante, um dia sem assunto, assim, pô, vamos ligar pro Paulo Schmidt, ver se o que ele pensa. Aí dá a ideia pro cara, né? Liga pro Paulo Schmidt, Paulo Schmidt, o que você acha? O torcedor do Caxias fez um... Você acha que foi antidesportivo?
Vocês discutiram antes da minha chegada?
Acho que foi.
Antes da minha chegada, vocês discutiram ou vocês pularam o tema principal do dia?
Do dia?
A gente falou seu tema principal, eu não sei qual era.
Não, só você vê o que estampou a manchete tudo quanto
é
lugar.
Eu não... O que é todo lugar?
Todos os portais, todos os jornais, todos os programas de televisão abertos, todos os programas de televisão fechados de esporte, tudo. A súmula.
A súmula, não. Vamos chegar,
não falamos,
não
falamos.
A gente combinou aqui de não falar de juiz nem de horário no titulares. Não pode reclamar de horário de jogo, porque joga porque quer, né? Não quer, vai trabalhar em qualquer outro lugar, das 8 às 5, o horário não muda. E juiz,
mas não
vale a pena.
O horário do jogo.
Ah, mas é quem? Não entra em campo.
É que a gente não pode reclamar dessa situação.
Não vamos.
Porque o jogo foi bom.
Não, horário não vamos, horário
mas
não vamos.
Quando o jogo fica muito ruim, fica lento.
Tá com dó dos jogadores?
Não, eu quero.
Leva pra cá.
Eu quero que o jogo seja melhor pras pessoas que assistem as partidas. É só
se
isso.
Reúne e fala: alô, tudo bem? Aqui é o Ralf, tudo bem, Lucas Lima? Nós não vamos. Não vai. Vai.
Aí tem cláusula contratual, perde dinheiro.
Ah, e não é problema meu. Coitado, né? Nossa, que dó dos jogadores. Solidariedade a todo mundo. Que tem o passado protetor solar.
Isso pra mim é um elitismo às avessas, mas a gente discute isso outro dia, meu.
Ah, não é, só que a gente fica terceirizando a culpa, sabe? É treinador que fala.
A culpa
joguei
da federação e do dirigente, mas, a coisa mais velha que
mas Vitor, o treinador reclama que
mas jogou... Mas que elitismo é esse? Que a Série B, Série C, Série D joga às 11 da manhã há 20 anos. E ninguém se incomoda.
A2, A3...
Porque ninguém ganha jogos. Então
Sub-17.
Não, mas então... A Série A tá fazendo xilique por quê?
O jogador não gosta
ninguém fez xilique. Agora, a temperatura tava difícil.
Tá, mas por que aceita jogar? Por que aceita jogar?
O dirigente aceita, o cara é funcionário.
Mas então por que não chega lá no dirigente, lá os jogadores e falam, meu amigo, não dá pra entrar em campo. Não vamos aceitar esse jogo.
Porque o jogador sabe que é perda de tempo.
Não, porque ele espera ter o jogo dele pra daí jogar mal e reclamar. É isso, só age por reação, só. Aí o treinador reclama. Pô, o Tite saiu do jogo contra
o... O jogo foi bom, não dá pra reclamar do jogo, o jogo foi bom.
O Tite saiu do jogo contra o Joinville falando que era uma maldade com o Joinville ter jogado quinta e domingo. Sabe, a gente vai ficar nesse papinho também. Então para o campeonato e decide que dia que vocês querem jogar. Sabe?
Sensação térmica no Itaquerão ontem, na hora do clássico, era de 38 graus no gramado.
O que eu acho que é assim, Vitor, eles são provedores, promotores de um espetáculo. Não dá pra todo fim do espetáculo falar pro torcedor, que é o cara que só pra ele interessa. Futebol só existe porque tem um cara que vai lá pra ver.
Perfeito.
Não dá pra toda vez acabar e você falar pro cara, pô, tá fogo, jogamos quinta. Pô, de manhã. Pô, suspensão.
Agora, o problema não foi
pô, não dá tempo de treinar. Eu não aguento mais treinador falar.
Mas, Paulo,
é na conversa, não dá pra treinar.
Itaquera, a temperatura tava difícil. Agora, no Serra Dourada, a temperatura chegou acho que a 43, 44 graus. 10%, 11% de umidade do ar.
É ridículo ter um jogo desse.
Se você entra, eu entrei por curiosidade. Isso é a temperatura do deserto do Saara.
Não dá pra ter o jogo.
De 5 a 50 graus e umidade de 10%. É temperatura do... Os caras fizeram um jogo...
Os médicos não recomendam exercício físico em condições assim.
Não recomendam. Aquele gramado enorme, com aquela grama alta, que faz o jogo ficar lento, né? Aí, com temperatura do deserto do Saara, os caras fizeram um jogo de futebol de primeira divisão de campeonato brasileiro.
Pra quê? Né, mas pra que jogar esse horário? Pra que jogar esse horário?
O que eu não aguento é falar de calendário e horário pra torcedor. O cara não é obrigado a toda segunda-feira ir na banca e comprar e tá lá reclamando do horário. Aí na quinta, reclamando do calendário.
O horário da pode nem reclamar, é um sucesso o horário. Todos os jogos estão tem muito público. Agora, o problema é o calor.
O Santos
faz o jogo às nove.
O torcedor
às 8 da manhã, se você jogador consegue acordar, tem os caras vão passar beidado direto, acordar, passar batido
à noite. A gente tem que cobrar que os caras tratem direito o troço que eles fazem. Ontem o torcedor do Santos recebeu que mensagem do time do Santos? Ó, jogar 11 horas é desumano e o juiz dá pênalti pro Corinthians aqui. Não dá pra ficar nesse papinho de juiz e calendário.
Não foi só isso.
O que que os santistas falaram? O que que falaram de jogo?
Admitiram que o Corinthians jogou melhor.
Ah, tá, mas na coletiva.
O Santos no primeiro tempo de ontem e no primeiro tempo da outra semana contra a Ponte Preta não jogou.
Mas por quê? Olha,
ambos de manhã.
Olha, a gente é do tempo, eu, Vitor, que Campeonato Paulista também era às 11 horas. Não lembra? No domingo.
Mas tinha inverno, jogos, né?
E já tinha uma discussão, já tinha uma polêmica danada em
mas cima. Mas tinha frio, né? Sempre tinha frio, Chico. Não, eu cacete. Peguei esse tempo do frio.
Ronaldinho, essa cidade era muito mais fria, você sabe disso.
Sempre você reclamou disso.
Você sabia que no inverno ia ser frio e que no verão ia ser calor. Você tinha certeza disso.
Ô, Paulo, sempre você reclamou. Por que voltaram com esse jogo às 11 horas? Qual é o significado desse jogo? O que interessa esse jogo?
Chico, eu vivi a era do frio, século passado.
Era do frio.
Perguntei pro Leandro.
Você é o pinguinzinho da era do gelo.
Perguntei pro Leandro. Onde foram parar aquelas manhãs que a gente ia de meião na escola, porque dormia de meião de futebol no frio e não conseguia tirar. Hoje em dia, não dá mais. Acabou. Há quanto tempo você não dorme de meia?
Tem mexerico o ano todo agora.
Eu nunca dormi de meia.
Chico, nunca dormi de meia. Tudo começa com a dificuldade da Polícia Militar em cuidar de duas tartarugas ao mesmo tempo. Tinha um jogo do Palmeiras e um protesto contra a presidente da República. A polícia fez com que o Palmeiras jogasse às 11 da manhã. E pareceu legal para algumas pessoas.
Ah, foi por isso que começou?
Sim, o Palmeiras jogou uma vez às 11, deu bastante público.
Ah, você tá brincando.
Aí jogou de novo às 11 da manhã, deu bastante público.
Foi o estopim.
E aí as pessoas pensaram, opa, como é que as pessoas gostam do jogo às 11 da manhã? Vamos jogar mais jogos às 11 da manhã? E começaram a jogar e começou a dar público.
As pessoas gostam de novidade.
Mas a pessoa que está falando é gente, maioria de familiares. O cara vai com a família.
Aí é um perfil, eu não tenho a pesquisa aqui, mas é um outro
é o que me mostra assim, o cara vai com a família, ele acaba depois indo pro almoço de domingo. Nossa, isso pra mim dá até arrepio, deve ser a pior coisa do mundo.
Por quê?
Ah, na casa da sogra, aquele almoço família, o Faustão ligado, Deus me livre. Ah, o cara vai lá, vai lá no almoço da família, e ele tem todo domingo à tarde pra ficar sentado no sofá ouvindo o cunhado soltar o pum. E aí o cara fica feliz.
Pum ou peido, Chico?
Pum no horário das 8 horas de uma segunda-feira.
O Chico me repreendeu outro dia, falou que tinha que falar...
Flatulência. Aí tudo bem, o familiar fica feliz. Agora, o torcedor de estádio, ele tá acostumado às 4 horas ir no estádio torcer pro time, cara. Não tem essa de às 11 horas da manhã.
Segue a vida, né? Joga às 5 e às 9, tá bom, né?
De acordo com os marqueteiros, quando se adaptaram...
Aí, ó, você já falou a palavra que já acabou. Já.
Não havia tantas opções na cidade e a violência não era tão grande.
As pessoas gostam de novidade, Vitor. As pessoas de novidade, se botar o Palmeiras 3 da manhã, é 100 mil na fila, porque eu quero ir no primeiro jogo da madrugada, eu quero ir,
Mas os públicos em todos os locais, inclusive
quando os times jogam, de novidade.
São maiores.
As pessoas gostam de novidade. Fica 10 anos jogando às 11.
Eu recordo do Corinthians do campeonato, semana passada, jogou contra o time que não era contra...
Porque, como
Joinville.
Eu recordo de público...
Como é que você vai perder a primeira vez de Itaquera no sol da manhã? Você não pode perder um evento desse.
É como uma venda de iPhone, é isso?
É tipo a venda do iPhone. É isso.
É, hashtag Corinthians Sunshine.
É isso. Aliás, é um bom assunto. 21 mil pessoas, hein, pra Palmeiras e Grêmio. 21 mil. Tá, onde estão as outras 12, 13 mil que vão, né, na arena e não vão no estádio?
Lugar no Pacaembu.
Onde elas estão, né?
Eu não consigo entender. Pode ser bobeira minha, eu não consigo... Ignorância minha. Eu não consigo entender... Por que assistir um jogo na arena do Palmeiras é melhor do que do Pacaembu, ou impede uma pessoa de ir ao Pacaembu e vai ao outro? São próximos locais, o Pacaembu você entra e sai rapidamente. A facilidade de acesso acho que é até maior.
O Pacaembu é o campo de sempre, não tem cabimento. A gente deveria estar falando.
O meu, o teu, o nosso Pacaembu.
Vamos voltar para a Copa do Brasil aqui, então. Falamos do Vasco e São Paulo. Inter e Palmeiras. Palmeiras bateu o Grêmio nesse jogo do Pacaembu que a gente vinha dizendo. 3-2.
Qual foi o público?
21 mil. Palmeiras 44 pontos, Grêmio 48. Palmeiras hoje é o quarto colocado, o Grêmio se mantém em terceiro. Enquanto o Internacional só empatou com o Figueirense, parou nos 41. E agora eles se encontram primeiro no Beira-Rio, quarta a 7:30. E esse confronto em termos de poupa, não poupa, prioriza, não prioriza, quem chega melhor e esse dilema das duas competições?
Tem gol.
Tem gol onde?
Vila Nova, lá em Goiás, faz 1-0 sobre o Salgueiro.
Que bonito, Vila Nova.
Série C, hein?
E aí, Palmeiras e Inter, que tal para vocês?
Salgueiro. Eu acho que é um Palmeiras... Nenhum dos dois times me convence muito, mas o Palmeiras, para mim, é um time um pouco mais consistente. A jogada aérea do Palmeiras é mais forte. Eu gostei da atuação do Inter contra o Corinthians, só que eu não vi o jogo do final de semana do Inter, do empate, mas no jogo contra o Corinthians... Não assisti. No jogo contra o Corinthians, pelo menos o Inter largou aquela marcação do meio campo para trás, pressionou a saída de bola, conseguiu tornar a partida mais rápida, mais intensa. Chegou com mais jogadores à frente. Agora, o Inter, quando a gente vive falando disso, o Inter é um time cheio de oscilações e o Palmeiras também. O Palmeiras também. Acho que o sistema de marcação do Palmeiras um pouquinho melhor também que o do Internacional. Não tô falando do zaga, tá? Tô falando do sistema de marcação. Não é um jogo que a gente pode apontar um favorito.
Se bom jogo, acho que um bom encontro.
E quem perguntasse quem eu acho que vai se classificar, um mero palpite, eu acho que o Palmeiras vai passar.
Eu acho que no momento é o confronto mais equilibrado entre as quartas de final. Porque você tem o Fluminense e o Grêmio, que o momento de um é muito melhor que o outro.
Sim.
A mesma coisa para São Paulo e Vasco. E no caso de Santos e Figueirense, além do momento, tem também o peso da camisa, né?
Sim, sim.
A gente até comentava aqui em off, né, sobre a capa da Placar desse mês, que o pessoal lá em Florianópolis deve ter adorado.
Que coisa, né?
Meu Deus, tira essa placar daqui.
Eu vou ler aqui.
Pelo amor de Deus.
Sete históricos e o Figueirense brigam por uma única passagem a Libertadores.
Isso tá nojento. A Copa do Brasil virou meramente uma seletiva para Libertadores.
Para alguns, né?
E a Placar?
Para quem não comemora título, para quem se distanciou da arquibancada, para quem não se relaciona com o torcedor, pode parecer, porque...
Para quem considera a Placar uma revista, né?
O cara quer ser campeão. Fluminense e Grêmio, o Matias falou rapidamente... passar aqui a classificação de ambos no brasileiro. O Grêmio é terceiro, né? 48. O Inter, a gente ia falar também, 41. São 7 pontos. Desculpa, Grêmio e Fluminense. O Fluminense tem 34 pontos, é o 12º.
O Fluminense que fez um ponto só no retorno. Um ponto.
Jogo de ida.
24 disputados.
Quarta-feira no Maracanã. Vocês acham que o Grêmio tem gás para... Para os dois campeonatos, sendo que perdeu dois jogos recentemente no brasileiro.
Perdeu dois jogos recentemente, mas você que diz que os clichês valem quando são bons, o Grêmio é copeiro.
Cooperaço, né?
É uma camisa que está acostumada a jogar esse tipo de competição, cresce nessas horas.
Um técnico copeiro.
Um técnico copeiro. Herdeiro,
bom time, né?
Herdeiro do bom Filipão, não disso que ficou depois. Mas eu acho que o Grêmio é favoritíssimo para ficar com essa vaga diante do Fluminense.
O Grêmio, sábado, contra o Palmeiras, tinha algo a mostrar para nós, né? Não para nós cinco aqui, mas para nós.
Para a comunidade, pra comunidade do futebol.
Futebol é comunidade.
Jogou sem uma penca de jogadores, entre eles, os, na minha opinião, os dois melhores que já deveriam estar na seleção, inclusive, Jeromel e Juliano.
E Maicon, o chave brasileiro.
E poderiam mostrar...
Por isso que o Jeromel no começo do ano pro São Paulo.
E aí a gente ia ver se a gente estava falando de jogadores muito inspirados ou de um time realmente forte, firme, competitivo, regular mesmo, sem suas principais pessoas, para não dizer peças. E o Grêmio foi competitivo, fez um jogo bastante interessante.
Acho muito organizado, né?
Então você vê que não é uma questão do Juliano jogar ou não jogar, de ter o zagueiro bom ou não. O time parece que tem consistência mesmo.
Tanto que
isso
nas duas...
Pra daqui pra frente, pra 2016, se contratar certo, se não ficar gastando dinheiro igual... Né, gastando 500 mil no Kleber, 600 mil no Bartos.
Luxemburguismo.
Pois é. Pode dar samba. Ou fandango, né? Já que estamos falando de um time gaúcho.
Que Fandango, coisa, então. Hein? É. Tanto que nas Paulo duas derrotas...
Paulo já saiu pichado, inclusive, uma vez.
Nas derrotas...
comemorar a Revolução Farroupilha, segundo
que
dia.
Que isso? Nas derrotas para São Paulo e Palmeiras...
Paulo Júnior saiu pichado uma vez, segundo dizem.
Foi, super.
Na comemoração de...
Não, e o curioso é que nenhum time do Rio Grande do Sul ganhou nesse final de semana, pelas três divisões, né? Na verdade, a A e a C, já que não tem nenhum time gaúcho na B. E o pessoal lá no Sul tá falando que nem na Revolução Farroupilha.
Corinthians 2, Santos 0. O juiz e o Bandeira não sabem quem fez o pênalti, não sabem direito por que expulsou. A súmula demorou uma hora e meia pra sair.
Mas você não ia falar de...
Cara, tá tipo
não
quebrar...
Falar de arbitragem.
Sabe o que lembrou? Eu tinha uma bola que eu ficava brincando quando eu era pequeno, eu quebrei o elefantinho da minha mãe. Aquele elefantinho de cerâmica que fica no cantinho ali da estante.
Ainda bem que era de cerâmica.
E era uma festa de aniversário. Eu falei que não fui eu, não dei nenhum argumento. Falei que foi um dos primos e
que canário,
nunca descobrimos. É tipo isso, assim. Não sei o que aconteceu.
Vamos levar essa gravação.
Até hoje já não sabe?
Até hoje
agora
não sabe.
Agora vai saber.
Agora sabe. Corinthians líder e Santos tem jogo na Copa do Brasil contra o Figueirense. Que tal o jogo?
Gostei muito da atuação do Corinthians. Muito mesmo.
Tem argumentos, né?
Tem. E ontem também... o Jadson, pra mim, é o melhor jogador do time no campeonato. Eu acho que Renato Augusto... colado no Jadson, porque o Renato Augusto faz mais funções. O Jadson é o cara da criação, é o cara pra articular jogadas. O Renato Augusto, ele vai ajudar o volante, ele vira atacante, ele ajuda na criação, ele ajuda o lateral, ele aparece em todos os lugares do campo, ele tem uma leitura de jogo rara no padrão dos atletas do futebol brasileiro. Os dois ontem jogaram em alto nível. Jogou bem, muito bem o Elias, né? E jogou muito bem o Ralf. Então aí você já tem quatro atletas de meio de campo que explicam a razão do Corinthians ter tomado conta do meio de campo. É até curioso, porque o Santos é um time com jogadores mais jovens, então a gente podia imaginar que na correria eles iam conseguir sobressair. Não aconteceu isso, né? Eu acho que o Jadson ontem teve uma das melhores atuações de um atleta em todo o torneio. Sim, impressionante. Ele apareceu dando chute na direita, ele apareceu dando drible na esquerda, ele apareceu no meio criando, ele entrou na área para finalizar. Jogou demais.
É muito bom, Jadson.
Jogou demais ontem. Só quem destoa um pouco ali é o Malcolm ainda. E é curioso...
E o Wagner?
O Wagner ontem foi um pouco melhor. Foi um pouco melhor ontem. Agora, o que me diz...
Eu acho que estão pegando muito no pé do Wagner também.
Então, eu acho que ele está melhorando e não estão reparando nisso. Ele precisa fazer os gols para as pessoas começarem a acreditar nele. Essa que é a realidade, que aqui é tudo é gol.
É que, né? Porque o time... Eu tenho a impressão que o time acerta... O Jadson e o Renato acertam muito. E aí... chama muita atenção os erros do Wagner, né? Porque ele está do lado de dois caras que...
Mas sim, mas ele prende muita marcação.
Ele
dá espaço. Bola, no primeiro tempo foi com a bola pra dentro
da
área.
Ele dá espaço pro Jadson e pro Renato jogarem, porque você não tá marcando um 9 qualquer.
Ah, mas é o mínimo também, porque num time bem armado, líder, que joga com a torcida empurrando. Ele...
Sim, mas ele tá cumprindo o papel dele. Ele
Eu acho que o Vanilov tá melhorando a cada jogo.
Ele
tá se entrosando mais
tem
com o time.
No campeonato.
Tá
não
melhorando.
Jogou. Boa parte dos jogos.
Mas de fato.
Ainda tava sobrevivendo muito a sombra do Guerreiro.
Mas de fato, se o time confirmando o título, quando você for lembrar que o ataque era Malcolm e Wagner.
Superestimado o Guerreiro.
Não é um ataque, assim, você fala,
pô.
Na
verdade, não é um ataque, né? Ali é 4-1-4-1.
Mas assim,
né?
A hora que você lembrar assim, de uma dupla Malcolm e Wagner, assim, no imaginário, não é uma dupla.
O jogador
dupla.
Que mais erra finalizações, se você entrar no Footstats, você pode pesquisar no campeonato, sabe qual é?
Malcolm?
Lucas Prato.
Lucas Prato.
O cara que mais perdeu gols no campeonato.
Mas então, aí o ouvinte entra no Footstats. Aí ele precisa dar login e senha.
Não, é aberto.
Não.
É aberto.
Ah, é?
É aberto. Bom.
Então entra aí. Fecha
tudo ali, já não faz algum
erra
tempo.
Erra por quê? Assim. Porque chuta muito também.
E porque o Atlético cria muito.
É.
Porque o Atlético cria muito. Agora, o Malcolm, o que me incomoda? Você tem um monte de jogadores ali que a gente citou, Ralf, Elias, Renato Augusto, Jadson, o próprio Wagner Love. Quando a gente fala no futebol, é tudo cobra criada, né? Ali não tem bobo. Tem nenhum ingênuo, não tem nenhum principiante, aí todo mundo tem a malandragem do futebol.
Que é uma cobra criada, né?
Melhor do que o povo ceado.
Quem cria uma cobra? Alguém cria uma cobra?
Acho que muitas pessoas criam cobras.
Pra deixar ela criada.
Aí, você tem lá um menino, que é o Malcolm. O que você espera desse jogador, que é um jogador de velocidade pelo lado? Ele tem que ir pra cima algumas vezes, tem que tentar o drible. Mas não faz isso. Né? Parece um pouco assim, parece que tá preso, parece que não acredita, sabe? É que pega a bola e tem que dar pra alguém quando tá no mano a mano, sabe? O contra-ataque com ele muitas vezes não flui. Aí entra o Lucas. Luca.
Luca que não é Luca Patti.
Não é Luca Patti, mas já foi revelado
pelo. É Prato.
Não, é o Lucas, esqueci o...
Ele não tinha ido pro São Paulo? Não tinha uma coisa, quase fechou?
O São Paulo quase contratou, aí, não, aí subiram ainda mais o valor, era uma coisa de 10 milhões de dólares na época, ele foi jogar no Cruzeiro.
É.
Aí depois ele se machucou, teve uma fratura, se não me engano, tive perone, alguma coisa séria, se foi joelho, foi alguma coisa séria que ele teve e não conseguiu se reerguer. Agora, era um jogador muito talentoso. Ele entrou no primeiro lance.
Ligeiro, né?
Deu um drible, armou o contra-ataque. E o Corinthians já tem todos os outros jogadores.
E o Malcom deu uma olhadinha pro banco e falou, é...
Sabe aquele perfil que o Leandro falou, e eu concordo plenamente, que o Tite espera, até ficar muito claro que o cara tem que sair do time? Eu acho que o Malcom só não saiu ainda porque o Tite não tem o substituto.
Pois é, também acho. Agora... Tem o outro lado disso que tem que falar.
E tem
que...
o Luciano também, né? Que se contundiu. Machucado, né? Mas que...
O Rildo também se contundiu.
Ele que estava sendo o grande nome do ataque do Corinthians.
Sim.
Agora, tem uma coisa que é curioso do Tite. Na Libertadores ficou famoso, né? Sacou o Júlio César, botou o Cássio. Lá no Tolima tinha botado o Roberto Carlos no banco. O Ralf foi pro banco. Voltou, tá fazendo um bom segundo turno.
Depois de 10 jogos no campeonato, no último título brasileiro do Corinthians, o Corinthians ficou 10 jogos sem ganhar, foi pegar o São Paulo no Morumbi. Ele tirou Chicão, capitão, Chicão, símbolo do time, pra colocar o Paulo André. Paulo André depois se firmou e virou titular.
Uma coisa é fato, ele... Não sei se é na conversa, ou não sei se ele tem uma moral muito grande, não sei. Por algum motivo...
Os dois.
Ele consegue mostrar pro cara que, ó, você tá indo pro banco, mas se você ficar na boa e treinar legal, você volta, assim... Não Sim. tem essa... É difícil fazer isso. É difícil acontecer isso em time grande, né? Troca... Por isso que eu acho que se o Malcom for pro banco, como foi o Ralf, pode voltar melhor ano que vem, de repente. Não é uma coisa que...
É até uma tendência, eu acho. Se o cara tem algum talento, potencial...
O Ralf melhorou mesmo, né? Dos últimos 5-6 jogos, acho que voltou a parecer aquele cara que jogou bem nos últimos anos.
É, ontem a gente falou no meio de campo ontem, o Lucas Lima... Até agora procurando.
Pois é.
Né? O Gabriel, até agora procurando. A bola não chegou no Ricardo Oliveira.
Bom o Gabriel, né?
Bom jogador.
Giovani, melhor que o Malcom, né?
Bom jogador. Ah, bem melhor.
Mais
bem
talentoso,
melhor.
Né?
Aliás, o Gabriel, o Marquinhos Gabriel e o próprio Giovani são
melhores. A gente fala aí o Gabriel Jesus, aí...
O Gabriel Jesus também é melhor que o Malcom.
E melhor que o Gabriel dos Santos?
Eu acho que pode ser um jogador melhor, mas pode ainda ser, não.
Né? Mas é legal, né? Todos os times têm... Conseguiram achar espaço
para os jogadores. Como diria
hoje,
o Gabriel Jesus é mais insinuante.
Hoje, Vitor Mina, hoje, quem joga mais, Jairzinho ou Paulo César Caju?
Hoje, eu acho que...
Eu não tenho como avaliar, viu? Eu não tô indo lá nas peladas do Rio.
Não sei, eu acho que o Caju joga mais hoje.
Eu posso dizer que Maurício tem jogado mais que Bossa.
Que coisa. O meu ataque na Olimpíada seria... Gabriel Jesus, Valdívia do Internacional e Gabriel de 9.
Bom,
acho que
a chance de o Dunga colocar esse time é bem razoável.
A dupla do Inter tem idade olímpica, né? Valdívia e Vitinho. Acho que o Vitinho é um pouco mais instável, mas tem bons nomes aí no ataque.
Convocados os dois.
O Jairzinho dependia muito da velocidade. Como os dois estão muito velhos, eu acho que o Caju era mais habilidoso, é o Caju, né? Coloca a bola no chão.
Mas o Caju é muito genioso, né? Pode ser expulso a qualquer momento.
É verdade. Tem esse lado também. Aquela munhequinha dele que ele corria assim, né? Com a munhequinha virada assim, era engraçado.
Ele tá mais jovem que o Jairzinho também. Acho que isso conta no sub alguma coisa.
E olha que o Caju abusou, hein?
Leandro Amin, seu destaque final.
Podia voltar ao campeonato de Masters, né? Voltar o Luciano
era
do
demais.
Vale.
Pô, eu ia em todos os jogos.
Assistir os Masters.
Canindé,
Paquinei.
Pura nostalgia.
É melhor do que esse show bom, né?
Mas é isso que eu ia falar.
O Doriva no show bom era craque.
Campeonato de Master era muito mais legal do que o show bom.
Sim, porque tava no campo, né? Grama, campo real, não essa coisa de bater na parede, né?
Futebol indoor, como adora Paulo Júnior.
Paulo Sérgio, até mais.
Valeu, Vitor Bini.
Seu nome é Paulo Sérgio?
Pô. Sempre foi.
É o nome de craque, hein? Pode mudar, vai jogar melhor com o Paulo Sérgio.
Paulo Sérgio, craque? Qual deles?
O nome de craque. Paulo Sérgio...
Qual Paulo Sérgio foi craque?
Ah, o que foi reserva de 94, era jogador.
Craque?
Nossa, que cascata aquele Paulo Sérgio.
Não era bom jogador, mas...
Mas todo mundo é bom pra vocês também, não pode achar ninguém ruim.
Eu só vou lhe contar uma coisa, no campeonato da CESP, sou obrigado a admitir, medíocre time da Rádio Globo, Rádio CBN, ele foi anulado.
Que no honra,
seu site.
Na Copa do Mundo 94 ele foi anulado pela natureza também. Valeu, Vitor.
Valeu.
E antes de passar a bola pro Estação Basquete, eu queria mandar um salve pro meu amigo Marcos Longo Conde, professor da Escola Epitácio lá de São Miguel,
o MLC,
na qual o esporte principal é o basquete.
É claro.
São os ursos lá da Leste.
Olê, olê,
tudo por
olê,
conta
olê.
De um funcionário basquete, apaixonado pelo basquete que fez a cabeça da molecada lá. E isso já vem de décadas.
Aliás, não teria nada melhor para o esporte brasileiro do que o basquete voltar...
Teria muita coisa melhor.
Melhor que o basquete voltar...
Chico Malta!
Antigamente.
Bom, destaque um pouco da Central 3. Tivemos o time de botão, quinzenal, né? Que alterna junto com o Som das Torcidas. O Leandríssimo Yamin falou com Paulo Sérgio Júnior. Sobre o La Coruña, Desportivo La Coruña
Deportivo
de Jauminha. La
Coruña. Deportivo. Bebeto pipocou 5 anos depois de Super Jauminha foi lá e papou.
É.
Super Depor.
Amanhã no Luiz Thunderbird Rádio Show teremos Carlos Cereto, amigo de Vitor Biner.
Gente boa.
Corintianíssimo. E o que mais tivemos? Conexão Sudaca promete, Matias?
Promete, mas vamos deixar no gelo, mas vem peso pesado.
Que é deixar no gelo, hein?
É, exatamente. Não em banho-maria.
Quem foi melhor, esse peso pesado ou Rogério Ceni?
Acabou. Tchau.
Valeu.